Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nesta semana estamos falando sobre a síndrome de burnout. É a síndrome do esgotamento profissional que a cada vez mais está presente nas empresas. Cerca de 30% das pessoas que trabalham apresentam sinais dessa síndrome. E nos ajudam a entender melhor essa doença a Fernanda Salve, psicóloga, e também o Dr. Ricardo Asmé, que é médico-psiquiatra. Vamos falar um pouquinho então sobre as formas de tratamento. O paciente foi diagnosticado, quais são as formas de tratamento, doutor Ricardo?
Quadros mais leves de esgotamento, eles podem e devem ser tratados com psicoterapia e adequação das condições de trabalho ou das condições, vamos dizer, cognitivas. Porque às vezes a condição de trabalho não é tão ruim, mas a pessoa torna ela tão ruim porque ela é obsessiva, ela necessita trazer resultados demais além do que seria necessário, entende? Aquela pessoa que tem, por exemplo, uma certa inflexibilidade, ela tem dificuldade de perder numa proposta, certo? Ela tem que estar muito bem, ela é autocobrança excessiva. Então, isso entra muito na área da psicoterapia. Então, a psicoterapia tem que ser feita em todos os momentos, mesmo que o quadro seja leve, moderado ou grave. Mas nos quadros moderados, graves, onde a gente tem realmente uma síndrome depressiva instalada, por exemplo, a pessoa começa a ter tristeza, dificuldade de trabalhar, falta de energia, problemas com sono, problemas com alimentação, ideias de que a vida não vale a pena, ou seja, aquela síndrome depressiva, essa precisa ser tratada com antidepressivo. É um burnout, veja bem, entende? Mas a característica do burnout, justamente, é depressivo ansioso. Então, essa pessoa tem que ser tratada daí com remédio. E a caracterização da doença vai ser justamente dentro do padrão depressivo ansioso. Se é moderado, como é que funciona isso? É aquela doença que leva já à dificuldade laboral. A pessoa não tem mais condição, por exemplo, de gravar as coisas, de pensar direito e não tem mais vontade de ir trabalhar. Tudo é muito esforçado, tá? Esse é um quadro moderado. E os quadros graves também podem acontecer, como você tinha relatado, da pessoa começar a perder a esperança nas coisas, de começar a achar que não vale a pena, não só o trabalho, como a própria vida. Perder o sentido, né? E ter até a ideia de suicídio, né?
Então, o Ricardo comentando essa questão de que em alguns casos a psiquiatria ela é necessária pela questão da medicação, o próprio psicólogo nota, né? Às vezes, quando é algo mais, neste momento, mais simples, que a psicoterapia consegue, por si só, dar o resultado, como em alguns momentos o próprio paciente não responde à terapia por uma questão até mesmo metabólica e física, que ele precisa de medicação para auxiliá-lo nesse momento, até para que ele possa aproveitar também melhor a psicoterapia. Então, o psiquiatra e o psicólogo, eles precisam caminhar bastante juntos neste momento com a pessoa.
Às vezes é necessário, por exemplo, uma medicação sintomática. Imagine que você fez um processo burnout e começou a ter ataques de pânico, que é uma condição frequente em consultório, que seria aquela situação da pessoa sentir o coração palpitar, tremor, palidez ou um bloqueio, né, como a gente estava referindo anteriormente, assim, um blackout, assim, né? Então, esse tipo é uma síndrome de pânico, um ataque de pânico, a gente chama. Então, nesse caso, você tem que obrigatoriamente tratar essa pessoa sintomaticamente, ela vai tomar um calmante leve, assim, de maneira... Graças a Deus, hoje, a psicofarmacologia, ela permite que uma pessoa, por exemplo, tome um calmante e venha para a rádio falar tranquilamente, ninguém vai perceber, entende? Então, ela vai fazer uso desse tipo de medicação por um curto período de tempo, entrar em tratamento mesmo, com terapia, com remedinhos mais clássicos, né, que não causam dependência e tal, e ela vai daí melhorar globalmente, né? Principalmente tem que trabalhar o cognitivo, como a pessoa pensa o trabalho, como a pessoa pensa o desempenho dela, né? Às vezes a pessoa tem um excelente desempenho e acredita ser horroroso.
Ela se sente incompetente, isso acontece muito. Ela acha que nunca é o suficiente. E ela traz esse cinismo, que é essa negatividade no trabalho, né? Aquela pessoa que vê o trabalho de uma forma hostil e também se enxerga de uma forma hostil até nesse ambiente de trabalho.
Às vezes um pouco paranoica, acha que o chefe está sacaneando, falou uma coisa querendo dizer outra. Sabe, esse tipo de percepção,
ou
assim.
Ou até mesmo o instinto persecutório, né? Acho que está sendo perseguida a todo momento no ambiente de trabalho.
Os
né?
colegas não são confiáveis, o meu gestor não é confiável, então quer dizer.
Ninguém é confiável, ninguém então daí é confiável. Ela se isola. Por isso que ela não sai muitas vezes, ela fica no cantinho. Ou por desesperança, fala, não adianta eu ir para essa reunião, porque não vai dar em nada. Entende? Então acontece uma.
Por isso que a meditação, quando o Dr. Ricardo comentou da meditação, e aí entra também a questão da espiritualidade, ela auxilia muito nesse momento. Porque a pessoa precisa enxergar, mudar a visão dela de mundo, né? De trabalho e de mundo. Né? E para isso, muitas vezes, ela precisa, além do apoio todo da psiquiatria, da psicologia, um apoio de meditação espiritual, muitas vezes até de um nutrólogo, né? Porque a pessoa realmente ela tem um exagero e isso entra em outras doenças aí que também podem acontecer, compulsão alimentar, entre outras, né? Então, é uma equipe multidisciplinar que, em alguns casos, se faz necessário para que a pessoa se saia da melhor forma possível dessa situação.
Como o Dr. Ricardo colocou, Fernanda, uma das formas de tratamento e talvez a mais recorrente seja a terapia. Como que é esse trabalho na terapia? O que você conversa com o paciente? Como você dá o caminho para ele sair disso?
São mudanças de perspectiva, né? A gente trabalha muito com essa questão da imaginação da pessoa mesmo. A forma que ela se enxerga e enxerga o trabalho, né? No coaching a gente fala de crenças limitantes. Algumas pessoas entendem que para elas terem sucesso, elas precisam trabalhar além da conta. Ou que elas não são capazes e assim uma série de outras crenças. E o trabalho do psicólogo vem muito no sentido de mostrar para as pessoas a realidade dela como ela é, não como ela imagina. Tá? Porque a pessoa que está com uma síndrome de burnout, ela enxerga a realidade de uma forma distorcida. Né? Ela enxerga que ela precisa fazer cargas horárias excessivas, ela enxerga que ela não é competente, ela enxerga que o colega de trabalho não é confiável, quer dizer, ela tem uma visão distorcida. E se em algum momento essa pessoa realmente, o trabalho dela impõe para ela essas condições, porque isso pode acontecer também, a pessoa realmente pode, naquele momento, estar inserida num ambiente hostil de trabalho. E ela precisa muitas vezes, dependendo da estafa, sair dessa realidade. Ela precisa fazer uma escolha. Já me aconteceu de algumas pessoas virem até mim e eu falar, olha, junto com a pessoa, a gente chegar, enfim, no ponto de demissão, vou pedir a demissão. Por quê? Porque a pessoa estava adoecendo. Ia chegar num ponto que ela ia realmente ter uma estafa tão grande que ela não ia mais aguentar. Então, não era assim. Às vezes tem a questão da imaginação da pessoa e às vezes tem muita questão de que a pessoa precisa sair daquela realidade mesmo.
E é possível sair. Esse é um ponto crucial da nossa entrevista, do nosso programa, que é a questão do afastamento de trabalho. É possível sair para esse tratamento sem precisar do afastamento de trabalho? Porque muitas pessoas que passam pela síndrome e estão vivenciando isso neste momento acabam sendo resistentes ao tratamento.
Sim.
Porque tem medo de sofrer alguma represália, de repente.
Isso acontece. A pessoa sabe que isso no ambiente organizacional pode acontecer. Né? Ah, eu vou me afastar por um CIDF, um CID psiquiátrico, né? Os meus colegas, algumas pessoas podem me deixar de canto, né? A minha própria chefia pode me olhar de outra forma. Dependendo do caso, é possível quando é algo mais leve, né? A pessoa fazendo algumas mudanças na vida, praticando esporte, se alimentando melhor, fazendo acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, às vezes a pessoa consegue, trabalhando, ter uma melhora. Nem até mesmo sair dessa situação. Mas em alguns casos não é possível. Né? A gente comentou naquele momento que o que o Bochá, ela travou. Tem alguns casos que a pessoa trava, ela precisa de um afastamento, ela precisa de um tempo para ela poder se restabelecer e voltar ao trabalho.
Será que essa resistência está muito ligada ao sentimento de impotência? Porque eu posso imaginar, eu vou sair do trabalho e vão achar que eu não sou bom naquilo que eu faço.
E aí entra a psicoterapia, para mostrar para essa pessoa que isso não é verdade. Que ela precisa, sim, naquele momento, também olhar para ela, que o trabalho, ela está do trabalho, ela não é o trabalho. Eu vejo que algumas pessoas mudam os seus sobrenomes, né? Então não é a Fernanda Salve, é a Fernanda, sei lá, da rede difusora. Estou aqui fazendo uma suposição, né? A pessoa cria, o sobrenome dela é o sobrenome da empresa. Isso não é verdade. Ela continua sendo aquela pessoa, e é aquela pessoa que precisa de um cuidado, de uma atenção especial.
Doutor Ricardo, nada deve estar acima da saúde mental, né?
Mas hoje a gente faz quase todo tipo de tratamento mantendo a pessoa trabalhando, sabe? Raramente a gente tende a dar um tempo assim, principalmente considerando essa questão do estigma que existe na psiquiatria, que a gente trabalha, eu sou da Associação Paranaense de Psiquiatria, a gente trabalha muito contra o estigma, né? É uma das nossas campanhas ainda, a campanha do suicídio, mas a gente não consegue ter um sucesso imediato nisso aí, né? Então, a gente tenta manter esse paciente trabalhando. Existem várias mudanças que ele pode fazer. Então, ele pode chegar em casa e desligar o celular. Ele pode, quando ele está dentro do trabalho dele, na sala dele, que ele tem um telefone fixo com a secretária, ele pode desligar o celular. Ou seja, aí ele já vai estar fazendo menos uma coisa, que é atender as demandas do celular. Ele pode diminuir a demanda de trabalho dele estando dentro do trabalho. Então, se ele cuida de duas áreas, ele passa a cuidar de uma. Ele comunica com o chefe lá numa boa e fala, olha, eu estou muito cansado, não vai dizer que está doente. E eu vou fazer menos, tal. Outra coisa é ele estar num processo de terapia em que, por exemplo, ele não tenha a exigência de ser reconhecido como ele acha que necessita. Veja, a necessidade de reconhecimento é uma questão egoica também. Então, às vezes ele baixar e dizer assim, não, Deus sabe que eu estou fazendo o que eu devo fazer. E não preciso que o meu chefe, que às vezes não é normal, me reconheça, entende? Então tem essas situações e daí ele continua trabalhando.
Como o doutor Ricardo falou, né? Nessas situações, com uma psicoterapia, a gente consegue ir trabalhando com a psiquiatria e a pessoa no seu ambiente de trabalho. Mas em alguns casos que eu, por exemplo, já presenciei, a pessoa me traz. Eu sou imposto, né, a trabalhar sábados e domingos e mais durante a semana, de uma forma excessiva. Chega num ponto que a pessoa realmente, a gente precisa intervir de outra forma. Porque aí já chega num nível em que isso é totalmente hostil e essa pessoa, ela tende a piorar ainda mais, mesmo fazendo todo o tratamento.
Daí é uma relação de trabalho que tá errada, né?
Exatamente. É uma relação de trabalho distorcida.
Aí não é o problema do paciente, vamos falar a verdade, né? Toda pessoa que é escravizada vai ter doença.
Exatamente.
Ou seja, não existe escravo alegre, feliz, satisfeito, prazeroso, né?
E a pessoa precisa entender isso, até que ponto que é ela, ou até que ponto que é o ambiente que ela está inserida.
Então, preciso diferenciar aquilo que é meu e aquilo que não é meu, mas está me afetando, né?
Sim.
Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui no Empauta e já a gente volta falando sobre a síndrome de burnout. Não saia daí.
Empauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.